A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio, e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Os homens até aqui têm feito no mundo o que bem entendem, de acordo com as suas forças e as suas posses. Mas, de agora em diante, os homens vão começar a ter as maiores desilusões devido aos castigos que merecem, que virão para atingir a todos. Castigos estes, de todas as maneiras e de todas as formas, no mundo inteiro. Culpados disto são os próprios homens, que entenderam que este mundo não tem dono, e os donos são eles, que nascem aqui para e entendem de fazerem o que querem naquilo que não é seu. Os castigos sobre a humanidade vão piorar muito para que os homens reconheçam que a vida não é deles, e o mundo muito menos, e para que vejam que o mundo tem dono e que este dono até aqui nunca foi respeitado. Por isso, na Terra, todos fazem o que entendem, quando querem e têm forças. Estão aí os castigos sobre a humanidade. A natureza revoltada contra seus próprios habitantes por não ser respeitada por eles. Por idiotice, os homens costumam dizer que o mundo foi feito para eles, como coisa que o dono viesse dar essa satisfação e os autorizassem a ter essa pretensão. E por isso, quanto mais procuram endireitar o mundo, mais tudo vai de mal a pior. Eu, o racional superior, aí tenho que fazer a escrituração universal para espalhar no universo inteiro, e depois dessa hecatombe toda, desses castigos todos, os homens encontrem nesta obra o apoio para viverem de acordo com o dono do mundo por meio da imunização racional. Então aí sim, o mundo entrará no caminho certo e a salvação eterna. Hoje no mundo, o mundo está de uma forma tal que as preocupações são somente materiais. Não veem que o dono de tudo isso dá o sol, a lua, a terra, a água, os animais, os vegetais, dá a vida e todos os recursos para que seja conhecido, compreendido, atendido e obedecido, e todos lhe dão as costas. Não querem saber, esquecidos, desentendidos e só obedecendo ao prazer da matéria. Acham que o tempo é pouco e só pensam em cuidar do ser material. Não têm mais tempo para cuidar do principal. Não querem saber se existe e muito menos têm tempo para procurar. Tudo isto e outras coisas mais, já de longas eras, veteranos séculos, chegaram num ponto máximo de tolerância. Eis a razão de eu vos dizer que a natureza se revolta contra seus próprios habitantes para castigar todos, porque merecem. Há muitos castigos ainda maiores. Existem os que costumam dizer: o mundo não endireita mais. Falam como coisa que o mundo fosse dos seus próprios habitantes, como se soubessem com certeza o que estão dizendo. Quem diz uma coisa dessas é pior que um animal muito rude. Então, não estão vendo que os viventes não são donos nem de si mesmos? Como podem ser donos do mundo? Com que base dizem uma coisa dessas? Baseados em quê? O mundo é deles? Foram eles que fizeram? Pois eu digo, endireita e chega tudo em seus lugares por meios de castigos da natureza sobre toda a humanidade, salvo só os imunizados, que estes não têm nada a ver com os erros dos outros. Já estão com seu leme definido, com a sua situação legal, e por isso são porta-vozes do racional superior. Os demais, aqueles que não querem saber quem é este racional superior, que não tem tempo porque o tempo é pouco para se distraírem com a matéria, com os casos e coisas materiais, esses de mal a pior, degradantemente. O atraso desses infantes é tão grande que sucumbem amarguradamente, tenebrosamente, às desilusões, esperando por isso, por aquilo, e tudo sempre ficando no nascedouro. As desilusões cheias de amargor e dor, e eles pensando como macacos. Cidades desaparecendo, vendavais, furacões, enchentes, terremotos e outras desgraças que, se for minuciar, vai muito longe. Por isso, quem diz que o mundo não endireita mais é pior que um animal. Isto é uma advertência sobre a humanidade. Porfírio.
E que advertência, não é mesmo?
Que puxão de orelha, né, Porfírio?
Isso é um verdadeiro
puxão. E a gente vendo realmente isso tudo acontecendo no mundo, agora mesmo aqui as notícias mais novas, né? Em Santa Catarina, como está lá a situação?
Assim, rapidamente, en passant, uma febrezinha amarela aqui, uma enxurrada.
E aqui
ali,
mesmo, em Teresópolis.
Nós estamos aqui em Teresópolis, exatamente. Estamos comemorando aqui, quantos anos daquela...
Foi em 2011.
2011, né?
7 anos.
Aqui estamos exatamente há 7 anos, que dia 12, né? Dia 12 para o dia 13 de janeiro, uma tragédia que deixou muita gente... Parece que foi, agora passou a ser a segunda, né? Porque Mariana, lá em Minas Gerais, parece que ganhou desta aqui de Teresópolis. Que triste handicap que o ser humano vive, né? A minha tragédia é maior do que a sua. É o que nos restou. E o ser humano ainda achando que o mundo foi feito para ele. Que o racional superior nos adverte nesta mensagem especial é para nos advertir que o mundo não foi feito para nós. Nós estamos aqui de intrusões. Nós estamos aqui porque abusamos da liberdade que ele nos deu, o verdadeiro Criador. Não o Criador criado pelos homens. Eu estou falando do verdadeiro Criador. Por isso é que o nome racional superior é para não fazer aquela confusão com os deuses criados em cada nação. Cada nação criou um deus diferente, de acordo com as suas filosofias, de acordo com as suas conveniências, mas sempre dentro desse paradigma de que o Criador teria feito o mundo para colocar os filhos dele aqui. E se isto fosse uma verdade a considerar, teríamos que admitir que esse Criador realmente não tinha nada de bom nem de perfeito, porque pai nenhum colocaria os filhos no mundo para sofrer desse jeito. Então o mundo está da forma que está, não é porque um Criador puro, limpo e perfeito assim fez, e sim porque os homens assim quiseram transformar o mundo criado pelo verdadeiro. E o mundo criado pela verdadeira é outra forma de vida, é uma vida eterna. É uma vida onde todos participam de tudo e ninguém é dono da sua individualidade, ou do seu ego, vamos dizer assim. Existe a individualidade, mas não existe o egoísmo. A diferença do mundo criado por Deus é exatamente isto. E ele vem nos mostrar, com a cultura racional, agora na fase racional, que é o amor de um por todos e o amor de todos por um. É aí aonde a humanidade vai poder se consertar. O grande paradigma, como assim podemos dizer, mas não é um paradigma, é uma lei universal do primeiro mundo, é o amor de um por todos e o amor de todos por um. Nós aqui, neste mundo, temos uma lição muito grande a aprender com a natureza, que ela está nos mostrando. Observe que quando há uma tragédia dessa natureza, ou de qualquer volume de tragédia, surge aquilo que nós chamamos de solidariedade humana. Então, ao observarmos esta solidariedade humana, é uma pequena prática primária do que a natureza quer nos mostrar. Olha, é todos por um, é um por todos. E a gente só é todos por um na hora da tragédia. Mas pelo menos já estamos aprendendo bem. Então, o castigo que se faz presente com essas tragédias é para nos ensinar. É um castigo de amor. A verdadeira mãe tem pelos seus filhos, porque nós também somos feitos aqui neste mundo. Porque neste mundo tudo se transforma. E tudo se transformando neste mundo tem uma razão de ser. E essa razão de ser é a verdadeira mãe querendo nos ensinar que a vida neste mundo existe em função do abuso de uns tantos e não pela vontade de Deus. Deus, nem a natureza jamais iriam querer criar toda essa dificuldade que estamos vivendo, como se isto fosse uma obrigação, uma razão de viver. A razão de viver não é esta. A razão de viver é o amor, a verdadeira razão eterna. O que nós estamos passando é uma correção dos abusos da liberdade que teimosamente o ser humano insiste em se titular dono daquilo que ele não sabe como foi feito, daquilo que ele não viu fazer. Então o ser humano hoje vive essa crise e está passando esses maus pedaços porque está sendo advertido pela força suprema, pelas forças supremas, dizendo: vocês não são daí, estão aí, e não foi pela vontade de um ser supremo, vocês estão aí porque vocês abusaram da liberdade. É isto que precisamos aprender, a grande lição amarga que a humanidade tem que aprender. E para corrigir isso, a fraternidade, o amor de todos por um. O ser humano trabalhar em função de todos, solidariamente, fraternalmente, e não com o egoísmo, porque o egoísmo não leva ninguém a lugar nenhum. Porque se analisarmos muito bem, este mundo, a gente depende de tudo e de todos. Neste momento, exato momento que estou aqui me fazendo uso de um microfone, eu não fiz este microfone, nem você, né, Oswaldo? Nem o nosso operador que está operando uma linda mesa, ele também não fez.
Você falou, trabalham para você, né? Fizeram o microfone para você,
Para você. Não, não é só, eu comecei com o microfone porque é o que está aqui na minha mão. Mas eu tomei o café da manhã lá em casa e eu não plantei o café que eu tomei. Ah, tinha um leitezinho, não tinha leite não, mas tem gente que toma café com leite, e eu não criei a vaca que deu aquele leite.
Nem tirou o leite da vaca.
E nem tirei o leite da vaca.
Trabalharam pro Porfírio esse tempo todo.
Não, o mundo inteiro trabalha para que cada um de nós tenha um pouquinho, e a gente não aprende a lição. E as pessoas encaram o mundo como se somente elas precisassem viver. E tudo que está no mundo foi feito para todos poderem viver. E as pessoas não querem encarar que elas têm que fazer isso para que os outros possam usufruir. Se nós estamos usufruindo disso tudo, é porque alguém fez. E que nem sabemos o RG de quem fez isso, né? Tudo.
É verdade, pô.
Tudo. O computador, o carro, tudo. Pouquinha coisa que eu faço por mim mesmo, talvez, nem sei se posso considerar. Eu morreria de fome, desconfortável, sem poder sobreviver de forma alguma. Se eu quiser trabalhar para mim mesmo, se eu for plantar o que vou comer, se eu vou fazer a mesa que eu vou usar, se eu tiver que fazer tudo que eu vou precisar, antes do meio-dia eu já morri e não fiz nada e não pude usar nada. Então eu tenho que contar mesmo é com os outros. Essa é a grande verdade. E a natureza está me advertindo, e advertindo todos. Tudo que nós usamos foi feito por alguém. Ah, não, eu pago com dinheiro. Mas que dinheiro que você paga se você também não é o dono do dinheiro? Você também não fez o dinheiro, né? Porque as pessoas usam o dinheiro como uma arte de enganar a natureza. É uma arte, mas não está enganando ninguém. Porque na hora que o dinheiro falta, e você continua respirando e continua bebendo água, e você não fez a água, e você não fez o sol, ou será que fez? Onde então a gente vai começar a conhecer a nossa verdadeira origem e saber que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. Mas o verdadeiro do mundo, o verdadeiro dono do mundo, não são os seus habitantes. Ele é consequência, somos donos da vida que fizemos aqui. E por isso sofremos as consequências do que fizemos para nós mesmos. Mas o verdadeiro dono não nos colocou aqui. Essa é a grande revelação que a fase racional está nos condicionando a viver. Nós aqui dependemos de tudo e dependemos de todos para viver. E não estamos dando a mínima importância ao que a natureza está nos mostrando. Hoje, a natureza, com todas as letras, está nos mostrando a fase racional. Está nos encaminhando à cultura racional, que é a cultura do desenvolvimento deste raciocínio. De que eu dependo de tudo e de todos para viver. Então eu devo encarar a vida como a natureza quer que eu encare, e não como eu quero encarar. Ainda muito persiste essa coisa no ser humano de querer ser dono da natureza, querer comandar a natureza. A natureza manda um vendaval, o homem se projeta para se proteger daquele vendaval e continua criando as condições para que um vendaval maior venha sobre ele. Que é o que nós fazemos, a humanidade hoje, nesse progresso de loucuras, de possessividades, de egoísmos. Então precisamos nos corrigir, as pessoas, muitas pessoas já estão percebendo isso, ou pela forma espiritual, mas pela forma da imunização racional, é muito mais rápido, porque não é apenas uma questão de ficar sabendo, precisa ser tratado, porque nós fomos formados por essa maldade que se chama magnetismo da matéria. A matéria é o ser que nos faz ser rudes. Então, ser feito de matéria significa viver tudo de mal, pela própria formação dessa condição material. Porque a matéria exige o egoísmo. O egoísmo nasce do ser material. E nós somos feitos pela matéria. Então a cultura racional vem nos preparar, tratar fluidicamente para que deixemos de ser materiais e passemos a viver mais do que espiritualmente. Passemos a viver racionalmente. O verdadeiro amor de um por todos e o amor de todos por um, que a cultura racional é e consagra isto e nos revela. E daqui a pouquinho eu queria falar um pouco quem é este um que deu o amor para provar isto para a humanidade. Estamos na fase racional, estamos na hora de aprender. Está aí a natureza mudando o clima, mudando tudo e fazendo com que a gente chegue a essa compreensão. Quer queira, quer não queira, nós vamos compreender isso, de um jeito ou de outro. Todos nós vamos conhecer a cultura racional, porque a fase racional, a dona disto, disto tudo, é a natureza. E o dono do conhecimento racional é o verdadeiro Deus, que começa a se fazer presente cada vez mais na vida de tudo e na vida de todos. Mas as pessoas ainda estão presas aos paradigmas, principalmente esse, de achar que o mundo foi feito para você viver. O mundo não foi feito para nós vivermos. Nós estamos aqui de abusados mesmo, e é onde nós temos que nos corrigir. Então, vamos lá, né, Oswaldo?
Exatamente. O mundo não foi feito para a gente viver. Nós criamos esse mundo, estamos sofrendo as consequências terríveis de termos criado esse mundo, porque vivíamos num paraíso, num doce paraíso racional.
O mundo que nós criamos é a forma de viver, porque o verdadeiro mundo, ele sempre existiu, e o verdadeiro dono é o verdadeiro Deus, e é um só. E não é o Deus que os homens criaram para justificar o seu poder, poder deles, né, dos homens, e não do verdadeiro Deus.
E aos obedientes, todas as glórias, né, da imunização racional.
Com certeza. As memoráveis glórias do triunfo racional são para todos os persistentes e obedientes. Para o vivente ficar de posse da imunização racional, é preciso cumprir as ordens que recebe racionalmente. E essas ordens são: ler diariamente, quanto mais vezes melhor, para estar sempre de posse do conhecimento racional, ser bem esclarecido e saber esclarecer aos demais. Lendo poucas vezes esquece e não adianta nada. O vivente, para receber qualquer coisa e aprender, é preciso ser persistente. Do contrário, não sabe nada e, não sabendo, não pode ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser e não fazer por onde? Sem saber, não poderá nunca alcançar aquilo que deseja. O vivente querendo ser isto ou aquilo, é preciso fazer por onde? Não fazendo por onde, nunca poderá ser o que espera, de maneira alguma. O vivente, para ser imunizado, é preciso ter o conhecimento todo, de cor e salteado. Do contrário, não poderá ser imunizado. Para se imunizar, é preciso saber historiar o que está escrito, do princípio ao fim. E para isto, é preciso ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. Os que não sabem ler serão perdoados, mas os que sabem não. Portanto, os que querem ser imunizados, que leiam todos os dias, para saberem de cor e salteado o conhecimento que aqui está. Ô Porfírio, A gente lendo todos os dias, quanto mais vezes melhor, Porfírio, a gente se sente melhor, é isso? Você sente mais bem-estar, você sente mais equilibrado, mais livro, calmo, é isso?
Ressaltando aqui bem que o livro Universo em Desencanto, ele foi preparado para que o ser humano possa se conhecer e, ao se conhecer, saber o que tem que fazer. E não é uma coisa muito difícil, dentro do contexto do conhecimento racional, que não é exigir do ser humano uma coisa que ele não pode fazer. É o mais natural possível, não é uma coisa de sacrifício, e a forma, como diz o Racional Superior em outros trechos, ele recomenda a leitura do livro Universo em Desencanto, porque é uma forma simples, natural, da pessoa estar em contato com ela mesma. Porque neste livro, Universo em Desencanto, com o tempo a gente comprova isso, está a particularidade daquilo que existe de eterno dentro de nós. Há uma ressonância, vamos dizer assim, é uma reverberação, a energia que tem na leitura do livro com a energia que nos constitui, que é o nosso verdadeiro ser interior. Ou seja, revelando a nossa verdadeira origem que está dentro de nós. A leitura tem essa primazia por elas comprovar em si mesma esta ligação. Por isso os benefícios da leitura do livro Universo em Desencanto estão aí dando provas e comprovações de muitas pessoas mesmo no mundo todo, que através da leitura deste livro alcançaram curas de seus problemas de natureza física, de natureza moral, o equilíbrio na vida que vai ser alcançado naturalmente. Então, diante destas comprovações, o ser humano deva ter que obedecer. E o que o Racional Superior nos pede, esta obediência, não é ele mandar na sua vida. Ele não vai tirar de nós a liberdade que ele nos deu, mas simplesmente obedecer para que a gente possa se corrigir perante aquilo tudo que nós passamos do limite. A palavra castigo parece, em primeiro grau, que nós estaríamos sujeitos a sermos dominados por um poder maior. Não estamos sujeitos a isso. Nós somos realmente dominados por um poder maior. É que a gente não percebe isso na vida da gente. Porque quando a gente diz assim, eu estou usando aqui microfone, computador, café da manhã, cadeira, mesa, tudo isso é um poder maior. Não deixa de ser, é um poder maior que eu tenho que me render a ele. Mas não é de dominação. Quando alguém faz uma mesa, para que você possa usar a mesa na sua casa, a pessoa não está colocando naquela mesa uma dominação sobre você. Você vai ser meu escravo, porque eu fiz a mesa e você, para usar a mesa, será meu escravo. É neste sentido que eu estou fazendo essa colocação. Então, o poder que está neste livro não é de escravizar, de dominar. Muito pelo contrário, é de libertar. Então, a leitura do livro, a obediência ao Racional Superior, que é o que nós estamos aqui falando, é a obediência a um poder maior que tem o poder de nos esclarecer quem nós somos. E nós precisamos nos conhecer. Aí é que nós vamos compreender essas relações do grande poder. E o Universo em Desencanto consagra a verdadeira soberania humana que nós temos dentro de nós. A verdadeira soberania humana que está no se conhecer.
Isso é como se fosse um preparo para a pessoa sentir e perceber essas coisas, como você
acabou de falar.
Uma mesa é preparada, às vezes
tudo
na tua
isso,
casa.
O livro,
é uma coisa tão sutil,
o
né, porque...
próprio livro que eu estou lendo, o livro Universo em Desencanto, ou qualquer um outro livro, tem toda essa demanda de energias, de demanda que eu falo no sentido de que alguém fez.
Isso.
Não é? Que a palavra demanda, às vezes, a pessoa confunde. Não é a demanda, a palavra demanda é aquilo que demanda para você. Você precisa da água para beber, demandou um copo, a fabricação de um copo, a água tratada, a natureza preparou, alguém preparou aquela água para você beber. Então, hoje, a fase racional está nos mostrando realmente esta dependência e a forma de nós aprendermos. O Racional Superior colocou na forma simples, ao alcance do povo, mensagens simples para que todos possam chegar a essa compreensão. Aí é que surge a verdadeira fraternidade, a paz, o amor, a fraternidade, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque a leitura do livro Universo em Desencanto foi preparada para desenvolver o raciocínio do ser humano. É isto que a gente precisa divulgar e precisa fazer, praticar, cada um na sua casa, na sua própria vida. Oswaldo.
E todos precisam saber também que tem uma nova luz brilhando, é a luz racional. Nós vamos ouvir a música Apoteose Racional.
Parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Vamos dar um parabéns à humanidade. Porfírio, essa frase é forte e bonita. E foi dita por...
Manuel Jacinto Coelho. Aproveitando a música do nosso amigo Zito de Souza, tem uma história muito linda, o próprio Zito contava essa história. A música era... foi preparada pelo Zito, mas com a intenção de fazer uma outra letra. Esta letra foi o Sr. Manuel que a colocou e chamou de Apoteose Racional. Quero dar os parabéns à humanidade.
Por fim, hoje, 13 de janeiro,
é o dia especial no calendário de datas da cultura racional, que nós já falamos aqui semana passada do dia 6 de janeiro, rapidamente, recapitulando. O 30 de dezembro de 1903, a data que nasceu o Sr. Manuel Jacinto Coelho, o aparelho do Racional Superior, para editar esta obra. No dia 6 de janeiro, já explicamos aqui no programa anterior, que é um dia dedicado em homenagem aos reinados, que justamente é onde a gente começa a perceber essa interdependência de vidas, a reis e reinados. Então, o dia de reis consagra isto, neste sentido. Sete dias depois, que são os intervalos, o dia 13, e depois agora, semana que vem, dia 20, também são datas especiais na cultura racional. Quatro datas, com intervalos de sete dias, né? E três períodos de sete dias. E o dia 13, por coincidência ou não, foi o dia que se transformou a matéria do senhor Manuel Jacinto Coelho, a matéria que ele usou, que o aparelho do Racional Superior fez para poder ditar a obra Universo em Desencanto. A obra Universo em Desencanto, já avisando as pessoas, não é uma psicografia, é uma transmissão direta de um aparelho que viveu aqui na Terra com este nome, Manuel Jacinto Coelho, e este aparelho, como que um aparelho de rádio entre, vamos assim, para quem ainda não conhece, transmitir a energia do mundo racional. Ele traduziu, através desse aparelho, o conhecimento racional. Porque no mundo racional, no astral superior, nos mundos invisíveis, não existem nomes. Então, estes nomes teriam que ser traduzidos. No princípio, quando surgiu a primeira escrituração espiritualista, em 1935, era tratado como sendo um médium. O senhor Manuel era tratado como sendo um médium. Adiante é que ele foi revelando, através das mensagens, que não se tratava de uma mediunidade, e sim de um aparelhamento. E essa revelação, temos uma curiosidade, uma construção, Oswaldo. Nós temos uma construção no Retiro Racional, em Nova Iguaçu, que nos mostra essa grande realidade, que é a Casa dos Três Poderes. A Casa dos Três Poderes, no mundo racional, ela surgiu exatamente nesta época também, por coincidência ou não. Eu me lembro muito bem que em 1977, eu comecei a ler o livro Universo, é um passo particular da minha vida, mas que vale a pena para a gente se localizar na história da cultura racional. Nós todos fazemos parte da história da cultura racional, claro. Mas essa passagem que eu tive no início de 1977, exatamente em janeiro, porque eu comecei a ler em meados de 76, comecei a participar da divulgação numa rádio, que era a Rádio Difusora Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. E nessa rádio, o João Cruz, radialista, muita gente ainda conhece, ouve falar dele, é um baluarte na divulgação da cultura racional, amigo pessoal do senhor Manuel Jacinto Coelho, uma série de transes, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas ele era uma pessoa que naquela época tinha pleno conhecimento, você deve ter conhecido ele pessoalmente também,
conheci,
né,
João? Conheci.
Muita gente conheceu. E eu, me encaminhando nesse período, no início de 77, eu não sei exatamente o dia, eu cheguei lá na Rádio Difusora de Duque de Caxias para fazer o programa com o João Cruz, e é isso que eu estou relatando agora, e ele chegou para nós ali e com a notícia fresquinha. Olha aqui, ó, o senhor Manuel recebeu a ordem ou a autorização do mundo racional de construir a Casa dos Três Poderes, lá no Retiro Racional, e vai ser uma sala 7x7, 7x14 e 7x21. E ele falando isso, quando disse que ia fazer uma Casa dos Três Poderes com três salas com estas dimensões, 7x7, 7x14, 7x21, eu logo me veio na minha cabeça como que uma instrução, você vai construir essa casa. Eu dentro de mim percebi isso. E tanto percebi que eu aproveitei que estava de férias, por isso que é uma passagem pessoal, e quando eu percebi, eu estava lá dentro do Retiro Racional junto com os peões que circundavam ali. O seu Manuel sempre teve pessoas do lado dele colaborando com ele, tinha lá uma, eu diria até que uma tribo de peões assim de uns 10 ou 12 ou 13, eu não sei as pessoas, mas eu me lembro muito bem. E eu fui para lá, eu falei assim, não, eu vou para lá, quero construir essa casa, e não tinha ninguém, estava construindo nem nada. Mas foi logo justamente no finalzinho de janeiro, eu não sei exatamente o dia, que o senhor Manuel, com sete pessoas, ele foi fazer a marcação para a construção dessa casa. E eu já estava na casa dele, comendo a comida da cozinha dele. Quando vi, eu estava lá dentro, porque eu estava de férias. Eu estava fazendo mestrado na PUC, mas eu fui trabalhar com a peãozada, com todo o respeito, que eram realmente as pessoas assim simples, porque o senhor Manuel me facultou a casa dele, e eu não paguei as refeições até hoje. Claro, depois eu colaborei bastante, e aquelas refeições eu não paguei.
Você passou a ser mais um peão também no meio da peãozada.
Porque eu queria construir a Casa dos Três Poderes. Eu sei que no dia que ele fez essa marcação, eu estava lá, eu não fui convidado para fazer essa marcação naturalmente, em nada me desmereceu muito, pelo contrário, fiquei muito satisfeito de poder estar lá naquele dia, e ele com 7 pessoas foi lá e fez a marcação, e... Não sei, muita gente até sabe até mais do que eu a respeito disso do que eu que estava lá. Mas cada ponto que o senhor Manuel marcava, aqui vai ser o primeiro ponto, já tinha uma pedra esperando.
Eu ouvi falar disso.
A casa, todas as marcações já estavam prontas.
Já tinha a marcação no chão.
Todas as pedras que estavam ali serviram de referência exatamente nas medidas que o senhor Manuel recebeu a instrução de construir. Então há todo um sincretismo nesta casa, que depois é que nós fomos entender por que, que ele construiu esta casa. Se é a casa de 7x7, 7x14, 7x21. 3 salas e ninguém vai morar nela, e ele disse, é uma residência simbólica dos habitantes do mundo racional. E eu aprendi muito mais nisso, porque não só por ter participado da construção direta, com muito amor e carinho, porque foram 7 a 8 meses que nós construímos uma casa imensa, sem máquina alguma, para não dizer, tinha um Fordeco, um caminhão Ford que levava areia lá para nós. O resto foi carrinho de mão, tudo no braço. E as pedras...
Tinha uma subida, né?
As pedras eram um terreno totalmente acidentado. E que depois que construímos a casa, depois começamos a planar, que quem vê a fotografia é maravilhosamente linda e coisa e tal, mas não tinha acesso. Onde hoje tem um arco, que a porta... que dá acesso à Casa dos Três Poderes, que é a passarela, ali era um paredão de mais de 3 metros de altura, uma pedra imensa, muitas pedras, era muito triste. Muito triste, que eu digo em termos agrestes, o que nós tivemos que fazer, o esforço físico que nós despendemos ali, foi algo quase que sobre-humano. Tínhamos muita energia para trabalhar, porque ele nos dava essa energia. E eu sei disso porque eu fui muito beneficiado. Eu estava na flor da idade. Né? Porque dizem que o homem vive até os 30. Depois dos 30, ele vive a vida dos bichos. Né? E eu estava exatamente com 27 anos. 26 para 27 anos de idade era a flor da idade do homem. Né? Tinha força incrível. Metade, Oswaldo, pessoal, isso é pessoal, não é vangloria não, mas eu sei que metade da massa que está ali eu participei de virar o concreto. Mas o que...
Eu inclusive estou vendo aqui fotos antigas.
Mas aí não adianta você mostrar época. No rádio, né?
Não, não,
depois, conforme não for, a gente coloca.
Mas é interessante mesmo que você está falando bem acidentado mesmo lugar.
Não, mas essa foto aí já está terraplanada. Antes disso, até as mulheres... teve um dia lá, ou vários dias, o senhor Manuel, as mulheres, porque elas não podiam fazer muita força, mas elas foram feito corredores, as mulheres faziam fila, e levavam os tijolos de mão em mão. Muito interessante.
Uma fila, né?
Fizeram a fila de mulheres colocando os tijolos lá em cima, porque a quantidade de material que foi colocada ali é uma coisa extraordinariamente grande, uma coisa muito grande. Mas o que eu queria falar é o seguinte, aquela casa que ali está construída, ela tem uma conotação simbólica. A Casa dos Três Poderes é uma residência simbólica. E eu gostaria de dizer isto aqui, eu já disse, mas vou repetir, talvez alguém tenha ouvido eu falar isso, mas eu vou falar hoje aqui, que esta Casa dos Três Poderes simbólica, ela na verdade é a casa que está dentro de nós. É o nosso eu. O eu, no universo em desencanto, diz assim, é a casa do fluido. E nós temos dentro de nós esta casa. É uma coisa fantasticamente linda fazer esta revelação e você poder ver naquela casa o que você tem dentro de você. Claro, miniaturizado. As relações daquela construção, se formos olhar o número de colunas, por exemplo, já para a gente já entrar direto no assunto, elas têm 21 colunas, foram feitas 21 colunas na parte da frente e 21 colunas na parte de trás, é uma construção retangular. Nas laterais, nós temos do lado esquerdo quatro colunas, mais quatro colunas. E do lado direito, apenas três. Quer dizer, arquitetonicamente, em termos de resistência a materiais, é claro que tem uma simbologia nisso. Do lado direito são três colunas e do lado esquerdo são quatro colunas intermediárias entre as 21 da frente e as 21 de trás. Então, ao todo, 21 mais 21, 42. 4 mais 3, 7. 42 mais 7, 49. Toda a numerologia do 7, que é a potência 7 por 7, 49. Mas existem mais colunas nesta casa e que as pessoas não olham. Mas quem construiu sabe. São oito colunas. Oito colunas que estão dentro das paredes, que fazem a amarração das paredes. Porque são quatro paredes divisórias, né? Para ser três salas, nós temos quatro paredes. Quer dizer, a parede da frente e a de trás, mais quatro paredes, fazendo as divisórias. E estas paredes têm a sua amarração. Então são oito colunas dentro da casa, embutida na casa, nas paredes da casa. 49 mais 8, nós chegamos ao número 57. E o que que tem este número 57? Que muita gente não sabe nem que tem 49 colunas, imagine agora saber o 57. Muita gente que passa ali, que já cansou de entrar e sair, nunca reparou, que eu pergunto às pessoas e elas dizem que, ah, eu não sabia que do lado direito só tinha três colunas, para mim era igual. Elas não sabem que tem três colunas do lado direito e quatro colunas do lado esquerdo, para justamente dizer que este é o lado direito, este é o lado esquerdo, porque o lado esquerdo é o lado do astral inferior. As três salas representam exatamente os três mundos cósmicos. O astral inferior, eu acabei não falando isso ainda, né? Mas vou falar aqui agora. O astral inferior 7x7, o que representa o astral superior 7x14 e o que representa o mundo racional 7x21.
Por fim, eu tenho uma pergunta para fazer.
Pode sim.
Você está falando de lado direito e lado esquerdo. Qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo? Porque as pessoas pensam que o lado que a gente entra é o lado da frente e é o lado
Veja
de trás,
bem,
não é?
O lado direito do prédio é o lado da sala que representa o mundo racional, que é exatamente o lado que tem três colunas.
Mas ele é virado para a mata.
É, a frente, aí é onde a gente, as construções no retiro racional, a frente delas é vista do alto do morro. Quem entra no retiro está entrando pela parte de trás. Todas as construções que foram feitas ali, elas estão voltadas para o trono que representa o maciço do Tinguá, a Serra dos Caboclos. Ali tem uma força poderosa de energia incomensurável, que muitos já perceberam, outros nem tanto.
Quem Inclusive entra... tem um vulcão adormecido, né?
Esse vulcão ainda não foi constatado, porque tem a Serra do Vulcão, mas é do outro lado, que é a Machambomba, em Nova Iguaçu. Esse, me parece que os geólogos ainda não descobriram, não tem uma notícia, mas... E tem um livro do Universo em Desencanto que o Sr. Manuel diz que ele está adormecido. Por estar adormecido, não foi detectado, mas ele vai roncar. Uma hora dessas as pessoas vão descobrir. Mas aquela velha história, não sabíamos que tinha um vulcão ali. A geografia, o pessoal da geodésica não acusa.
Mas no computador, se a gente procurar, aparece.
Ele não aparece, não. Ele não aparece, esse computador não aparece e as pessoas não sabem disso. Antigos e muitos antigos ainda sabem que ali houve um vulcão, mas isso aí ficou perdido porque não está sendo detectado pelos geólogos, não. Ao que me consta, eles não têm isso. Mas ele está ali sim porque está adormecido. Essa terminologia que o Sr. Manuel falou, o que o Racional Superior da Terra, no caso, ele apresentou, ainda está para ser entendido. Então, a Casa dos Três Poderes, isso é importante, é um marco simbólico para dizer para a humanidade que os habitantes do mundo racional estão na Terra. Então, não é que eles estejam residindo dentro daquela casa, apesar de muitas comprovações, a gente vê muita energia, realmente, no retiro racional, a gente tem isso lá... Muitos relatos, mas não vamos entrar nesse método, eu estou apenas querendo dizer que esta casa simboliza a Casa dos Três Poderes que está dentro de cada um de nós. A verdadeira Casa dos Três Poderes cósmicos está no eu de cada um, que é a nossa glândula pineal, que nesta glândula pineal tem os três poderes, o poder elétrico, o poder magnético, o poder racional. o poder da energia elétrica, o poder da energia magnética, o poder da energia racional. Os três mundos cósmicos estão dentro da nossa pineal, de verdade, simbolicamente retratados naquela casa, que nesse simbolismo é que nós começamos a aprender, a recíproca é a verdadeira. Aquela casa está dentro da minha glândula pineal. A minha glândula pineal tem as funções que estão naquela casa. Ela é simbólica. O que acontece de verdade é dentro de cada um de nós. E por que 57, que é as colunas básicas, que é o número? O que, que representa esse número? O número 57, ele representa, é o número base fundamental do conjunto das leis de Deus. Muita gente não sabe disso. Mas quem estudou o conhecimento da Umbanda, não é quem praticou Umbanda de terreiro, não. Estou falando da Umbanda conhecimento, que se chama conjunto das leis de Deus. E o número 57 é o número base da lei de Deus. Por quê? Porque o 57, ele tem a mística do 3. 5 mais 7, 12, dá 3. Quando dividimos 57 por 3, nós obtemos o número 19. O número 19 é o retrato do princípio da lei de Deus. Qual é o princípio da lei de Deus? O triângulo dentro de um círculo. Um triângulo dentro de um círculo significa: o triângulo tem 3 lados, 3 vértices. 3 por 3, 9. O círculo representa 1, a unidade, que é o absoluto. 1, 9, 19. Ao multiplicar 19 por 3, obtemos o 57. Mas na casa dos três poderes, o 57 é obtido com as colunas também. É outra forma de se obter esse número. Na simbologia do conhecimento do conjunto da lei de Deus, o triângulo dentro do círculo, que justifica o princípio e a gênese do universo, porque criou-se a trindade dentro do absoluto. O primeiro número que se cria para sair do absoluto, que uns tantos habitantes do mundo racional saem do absoluto, eles saem produzindo a trindade. Ou seja, criando uma trindade que é Deus, a natureza, que era no caso naquela época, naquele princípio era uma planície, o princípio da natureza era uma planície, e uns tantos habitantes. Aí estabeleceu-se uma trindade. Quando uns tantos habitantes do mundo racional entraram numa parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso, estabeleceu-se essa trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do objeto criado, dos mundos cósmicos que vão se formar ali em cima, e tudo vem se transformando. Então o dia 13 de janeiro é um dia consagrado à transformação. E a transformação começou com esse princípio do abuso da liberdade que Deus deu a todos. O triângulo que se criou dentro do absoluto, dentro do círculo. Não era para existir o triângulo, mas já que existe, tem um círculo para conter ele. Então tudo que aconteceu na Gênesis racional, e que também é, de certa forma, traduzido pela gênese desse conjunto de leis, que revelam isso, que quem estuda sabe, eu não vou aqui tratar desse conjunto de leis, mas é chamado de Umbanda, Umbanda, quer dizer, uma banda só. Não é, volto aqui a dizer, esta palavra não é a prática do ritual que muitos confundem por não conhecer. Estou falando do conhecimento. E a cultura racional é a continuação desta Umbanda, porque a cultura racional é o apanágio do conjunto das leis de Deus. É a lei do retorno. Então a cultura racional existe. E para provar que no dia 13 de janeiro nós temos o dia do retorno, simbolicamente, a transformação do aparelho do senhor Manuel Jacinto Coelho quer dizer para a humanidade: este é o dia 13 consagrado ao retorno de todos ao mundo de origem, porque é neste dia que o aparelho de matéria do senhor Manuel retorna para o mundo de origem e não mais aparecerá no mundo com este aparelho de matéria, mas sim sempre e continua aparecendo como um corpo de energia de massa cósmica, como sempre foi, e aqui está entre nós, e nós também somos. não fiquem muito pensando que eu estou muito doido, não. Nós também temos um corpo de energia de massa cósmica, semelhante ao que o Sr. Manuel provou para nós que tinha, e ele usava este corpo de energia de massa cósmica para aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, e ele fez isso. Muitos relatos nós temos que ele provou isso. Ele podia estar em qualquer parte do mundo e do universo com este corpo de energia de massa cósmica e se apresentar a quem ele quisesse com o corpo que ele quisesse, até inclusive com a figura do Sr. Manuel, que ele dava provas de ser ele. Mas em outras situações e muitas outras, ele não vinha na figura do Sr. Manuel. Ele se apresentava de a forma mais simples e natural para ajudar e ajudou e continua ajudando muita gente. Então ele está presente entre nós, mas com um corpo de energia de massa cósmica.
Quer dizer que ele se apresenta em outro tipo de corpo também, em outra aparência?
A materialização, que aí chamaríamos de materialização, desse corpo de energia de massa cósmica pode ser feita de qualquer forma. Como assim todos os habitantes do mundo racional, que já existe uma infinidade deles aqui na Terra, se materializam como carro, como pessoa, até como disco voador.
Como criança,
etc. Você está ali, está conversando com a pessoa, não sabe que é um habitante do mundo racional.
Agora, como é que a pessoa faz, Porfírio? Como é que a pessoa faz para poder comprovar isso daí que você está falando? É uma coisa natural.
Eu vou usar aqui uma frase que é muito usada no meio evangélico. É quando ela chama de livramento. Ela nem sabe o que é o livramento, mas ali ela tem a presença de um corpo de energia, de massa cósmica, que faz aquela salvação dele. Caso, uma infinidade de casos. O mais recente que está vindo aqui na minha cabeça é o caso daquele jovem que ficou embaixo da laje, né? A laje caiu, ele não morreu. E outros casos, eu sou um caso vivo também, tenho meus relatos a respeito.
Eu também, né, pô?
Todos nós, você também tem. Quem é que não tem? Até quem não conhece o livro, principalmente muita gente que não conhece o livro.
Pô, filho, e a pessoa que viu o seu Manuel, né? Nem leu o livro, mas falou, o seu Manuel estava lá na tua sala, na tua casa.
É.
Meu irmão estava na minha casa quando eu tive um problema de saúde. E meu irmão falou, seu Manuel, eu vi ele duas vezes andando lá na tua sala.
Esse é o teu relato pessoal, né? Uhum. O meu foi um pouquinho mais grave. Ele estava conversando com uma pessoa que eu ia passando e disse, esse aí, apontando para mim, era para ter morrido num acidente de estrada e eu que não me permiti. E eu olhei para ele dizendo assim, mas que acidente foi esse de estrada? Nunca tive acidente na estrada, coisa nenhuma. E ele olhou para mim e disse assim, Eu não falei nada, mas ele já olhou e disse, ele não está lembrando agora, mas vai lembrar, porque ele está dentro de todos nós. E isso ele dava provas, e deu provas para muita gente. E quando ele me disse, ele não está lembrando, mas vai lembrar, um ano depois é que caiu a ficha. Mas sabe por causa de detalhe que não lembrei na hora? Porque eu tinha tido um acidente de carro, que eu era para ter morrido, numa rua lá de um bairro do Rio de Janeiro, Irajá, Vaz Lobo, numa rua de paralelepípedo. E ele falou que era um acidente de estrada. Aquilo para mim não é estrada, mas para ele era. Quem falou que era uma estrada foi ele. Eu que não entendi a palavra que ele usou. E aí me serviu de uma lapidação muito boa, que muitas palavras que estão no universo em desencanto são as palavras que ele usa e não aquelas que nós usamos. Porque quando ele falou, sofreu um acidente de estrada, eu disse, peraí, nunca sofri acidente de estrada. Estrada para mim era Dutra, eu andava muito, Avenida Brasil, que eu andava lá, ia para a Universidade Rural, aquela coisa toda.
Isso você lembrou depois, né?
Um ano depois é que eu fui lembrar.
Quer dizer, para você ia ser um acidente simplesinho, mas que poderia ter uma consequência.
Aí é que eu fui lembrar das condições, que aconteceu nesse acidente. Eu estava correndo, voltando lá para a faculdade, lá em Vaz Lobo, que eu tinha lá, eu achei que tinha perdido um negócio lá, talão de cheque, um negócio assim, estava correndo, e passei numa rua e veio no cruzamento um caminhão acelerando com todo, e depois os meninos que estavam presentes confirmaram isso para mim, veio acelerando na hora que eu ia passando. Ele pegou o meu TL, aquele frente e baixo TL, o teto quase juntou com o assoalho, e eu senti na hora que o meu braço esquerdo tinha um poder incrível, que eu parei, eu senti que eu tinha parado do caminhão que vinha para cima do carro. O carro ficou emprestado, vendi ele por 10 mil reais. No final da história, eu acabei ganhando tudo. Ganhei a vida, ganhei um carro novo, melhorei de vida e comecei a... É uma comprovação fantástica. Então, aquela força que eu senti depois, um ano depois, ele falou para mim, e eu não sabia, eu levei isso meio que... É proteção, coisa simples. Porque quando é espontâneo, natural, a gente nem dá valor. Então, esses casos é para nos mostrar. Nós temos um corpo de energia, de massa cósmica, e temos a capacidade de aparecer em vários lugares. Nós só não temos ainda o raciocínio desenvolvido e não temos ainda condições desse controle. Mas quem desenvolver o raciocínio vai poder fazer isso, em benefício de todos. E é por isso que a humanidade vai de cada vez de melhor para melhor, porque todos estão desenvolvendo o raciocínio, quer queiram, quer não queiram, e quem desenvolve o raciocínio? Todos começam a trabalhar em função de todos, não apenas nas questões materiais, como nós começamos ilustrando aqui, né? Que é, tudo que nós estamos usando, alguém preparou para nós usarmos.
Por filho, e é que a gente fala sempre aqui, a energia racional prolonga os anos de vida, então eu teria que ter morrido em 2015.
Você nem lembra mais o ano, né?
Em 2015, em abril de 2015, porque foi dado como morto. Praticamente morto, e dois dias depois o médico estava assustado, como é que eu estava tão bem depois de estar quase morto. É, e o seu Manuel na minha casa,
e tomando conta
de tudo.
E o seu irmão, que não é estudante nem leitor do livro,
viu.
Quer dizer, são as formas mágicas ou naturais de se apresentar. E nós temos esse corpo em nós mesmos, e nós podemos usá-lo. E nós podemos encarar a morte do corpo de matéria com naturalidade hoje. Então hoje nós sabemos que tudo se transforma, a matéria se acaba, mas este corpo de energia cósmica não.
É eterno.
É para quem se conhece. E quem já passou a se conhecer sabe que a morte não existe. E aí então vai entender tudo direitinho. Mas não é uma doutrina que vai nos ensinar isso. Não é rituais que vão nos ensinar isso. Por isso é que as pessoas têm que entender que a cultura racional não é seita, não é doutrina, não é religião. É a continuação de todas, inclusive da Umbanda, que é o conjunto das leis de Deus e que estão simbolicamente representadas na Casa dos Três Poderes e que estão de verdade dentro de cada um de nós. Então, dentro de nós, nós temos este conjunto de leis. Por isso é que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro princípio. Encarar o próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo é o segundo princípio. Fazer o bem sem olhar a quem, o terceiro. Então a cultura racional é construída com esses três princípios. Mas semana que vem nós voltamos e damos mais alguns detalhes disto, porque dia 20 de janeiro também é um dia especial, um grande reinado, que é o reinado das matas, que graças às matas a vida na Terra ainda existe. Então até lá, dia 20 de janeiro.
Vamos dar um parabéns à humanidade, porque já está aí a cultura racional, está no mundo cultura racional, o livro do universo, e você tem que correr para ler, corra, se apresse, não perca mais tempo. Participaram aqui do programa hoje Luiz Cláudio Ribora, professor Porfírio das Neves, e eu, Oswaldo Bastos, filho. Obrigado pela sua atenção, salve e boa noite.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo.